Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. 1 Pedro 4, de 1 a 5. Eu estou aqui pensando aqui no parentesco que eu encontrei hoje pela manhã aqui na igreja. Falei, rapaz, a gente tem parente até onde a gente pensa que não tem. Mas foi uma benção. E eu quase que falei para ela assim, tem mais parente no meio dessa igreja. Que você sabe que a gente é tudo parente mesmo. Então vamos lá, 1 Pedro 4, de 1 a 5. Né, quem não veio de manhã não está entendendo nada, né? Mas quem veio de manhã está entendendo muito bem. 1 Pedro 4, de 1 a 5 diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra, e nós somos gratos pela oportunidade de lê-la, de poder estudá-la, de poder agora, Senhor, pregar a tua palavra. Isso é fruto da tua graça. Quero pedir agora, nessa hora, também pela vida do nosso pastor, que nos alimenta domingo após domingo. Senhor, toda quarta-feira, toda reunião, Senhor, sempre trazendo uma palavra do Senhor. E eu peço também, Senhor, que nessa hora o Senhor o use poderosamente lá naquela igreja, para que aquela igreja também perceba a manifestação da tua graça e do teu poder. Pai querido, mas nós também pedimos agora, eu peço ao Senhor agora que o Senhor também nos visite aqui nessa noite, para que o teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações, de uma maneira, Senhor, que nós também sejamos impactados pelo teu poder, pela tua graça e pela tua glória. Senhor, abençoa as nossas vidas. Senhor, traz o nosso pastor na paz do Senhor. E, Senhor, e toma a nossa igreja nessa semana, Senhor. Pai querido, que as crianças que vão entrar aqui nesse lugar, elas tenham um encontro genuíno com Jesus Cristo. E que elas sejam marcadas pela tua graça nessa semana. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, 1 Pedro foi escrita como uma carta de encorajamento aos cristãos. Essa é uma carta de encorajamento. Você sabe que de vez em quando nós precisamos ser encorajados, nós precisamos ser animados. Tem horas que nós enfrentamos algumas situações que quando vem o encorajamento, nós ficamos ainda melhor com aquilo, nós encaramos algo melhor. E os crentes aqui da Ásia Menor precisavam de encorajamento. Você poderia agora dar uma palavra de encorajamento para quem está perto de você. Dá uma palavra de encorajamento aí. Ser forte e corajoso, Deus te abençoe, o Senhor é contigo, não temas. São tudo palavras de encorajamento. É interessante que quando nós somos encorajados, nós enfrentamos os nossos medos melhor. Quando nós somos encorajados, nós enfrentamos as nossas dificuldades de uma maneira ainda mais corajosa. Mas é interessante também nós olharmos, quando eu penso em provação, porque esse povo aqui está sob provação. É um povo que está vivendo a cada dia na prova. E você sabe que na escola é assim, primeiro você aprende e depois você faz a prova. Mas na escola da vida você já faz a prova e depois aprende. Na escola primeiro você aprende a matéria e depois o professor aplica a prova. Na verdade é que nós temos um medo terrível de prova. Quando fala assim, vai fazer prova, meu Deus. Quando vai fazer concurso, meu Deus, é um negócio assim, a pessoa chega lá, começa a ver a primeira questão, não sabe. Qual é a sensação? A sensação é quase de desespero total. Ai, meu Deus, a primeira questão já não sei. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Meu Deus, por que eu não estudei essa matéria? Mas aí deixa eu te dar um conselho, né, que eu recebi um bom tempo atrás. Não fique logo olhando para a primeira questão. Se você não souber aquela, vai dando uma olhada na prova toda. Dá uma olhada na prova toda. E aí eu vou falar para você, comece fazendo as questões que você sabe. Conforme você for fazendo, resolvendo as questões que você sabe, você vai ficar mais encorajado. Você vai se sentir mais confiante. Eu tô falando essa dica porque a gente quer ver aqui, promotor, juiz, doutor, quer ver um montão de gente aqui na boa. Nós vamos ser ainda mais abençoados. Nós queremos ver aqui engenheiros, queremos ver aqui gente boníssima aqui, se dando muito bem. E aí eu quero falar para você que esse povo estava sob a prova. Quando nós estamos sob a prova, nós às vezes vivemos algumas tensões muito grandes. Qualquer palavra dada pode ser mal interpretada, qualquer passo tem que ser calculado. Agora esse povo, quando nós lemos esse texto agora, eles precisam agora viver sob uma ótica nova. Então, nós vamos tirar daqui desse texto alguns ensinamentos quando nós estivermos vivendo com a nossa vida sob a prova. Em primeiro lugar, quando você estiver com a sua vida sob a prova, siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Jesus. É interessante que o texto começa falando aqui, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente... É interessante o destaque que é dado aqui do corporalmente. Uma vez que Cristo sofreu. Quando nós estamos na prova, às vezes nós estamos sofrendo. A nossa tendência é olhar para a nossa própria vida e achar que só nós estamos sofrendo. Nós começamos a olhar para a nossa própria vida, olhamos para o nosso quadradinho, olhamos para o nosso mundinho. Mas então, quando nós começamos a olhar para outras pessoas... Nós começamos, às vezes, até a agradecer por aquilo que nós estamos passando. Irmão, às vezes a gente passa por algumas lutas e aí quando a gente olha um pouquinho ao redor, a gente começa a falar assim, eu estou na prova, mas eu tenho que dar glória a Deus por essa prova que eu estou passando. Tem que dar glória a Deus. Mas é... Pedro fala para nós o seguinte, lembrem de Jesus. Com certeza, quando nós lembramos de Jesus, quando nós olhamos para Jesus, quando nós trazemos à memória o sofrimento de Jesus, nós começamos a perceber que os nossos sofrimentos não são comparados ao sofrimento que ele sofreu. Quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós começamos a entender claramente que aquilo que nós passamos não é nada diante daquilo que ele suportou. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que ele nos encoraja, já nos encorajou várias vezes, tem um texto que nós conhecemos bem, que está lá em João 16,33, quando diz lá, no mundo, mas tende, porque eu, é isso aí. Quando nós estamos sendo rejeitados, nós também temos uma palavra de encorajamento vindo da parte de Deus. Nós também temos uma palavra de encorajamento porque ele viveu a rejeição. Ele também foi rejeitado. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 18, Jesus falou o seguinte, ó, o mundo nos odeia. Mas se odiaram a mim, o que vai acontecer? Quanto mais a vós? Se odiaram a mim, quanto mais a vós? Quando nós sentimos medo, Jesus também tem uma palavra de encorajamento. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É interessante que quando nós olhamos para Jesus, nós, quando estivermos com a nossa vida sob a prova, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus deixou o seu exemplo para que nós o seguíssemos. Um cristão que está olhando apenas para a sua própria vida... e que não olha para o seu mestre, com certeza, no momento da provação, pode ter muita possibilidade de olhar apenas para ele mesmo, cair, ele precisa olhar para Jesus. Pensar naquela cruz, pensar naqueles cravos, pensar na coroa de espinhos, pensar na via crucis. Então, quando ele olhar para si mesmo e falar assim, olha, realmente, o mestre me deixou o exemplo para que eu possa seguir os seus passos. É importante nós termos alguns exemplos. Algumas vezes nós olhamos para algumas pessoas e nós nos sentimos encorajados. Nos sentimos encorajados. Eu algumas vezes fico olhando para os irmãos mais anciãos de nossa igreja, fico vendo eles vindo aqui, às vezes com dificuldades, alguns até com uma certa dificuldade de subir a escada. Mas não abrem mão de estarem juntos com a sua congregação. Não abrem mão de estarem aqui. Eu fico olhando aquilo e falo assim, Senhor, que o Senhor me dê a graça. Que o Senhor me dê a graça, Senhor, de eu chegar até o final com essa alegria, com essa determinação, seguindo esse exemplo. Mas uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto é quando o texto fala lá, se importando uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se. E aí eu quero falar para você o seguinte, quando a sua vida estiver sob provação, aumente o seu nível de resistência. Irmãos, nós temos um nível de resistência muito baixo. Muito baixo. Quer ver? Eu estava pensando nisso comigo mesmo. Vamos supor que você tenha ido no médico, e o médico falou o seguinte, oh, você não vai poder comer algumas coisas. Vamos supor que uma das coisas que o médico fale para que você não pode comer é um pudim de leite condensado. Então você chega em casa naquele dia, sua esposa fala assim, pensando em você, o que, que ela fez? O pudim. Aí tu está ali. Meu Deus, esse médico não está falando a verdade não, cara. Meu Deus, ele está enganado. Mas aí você chega lá e fala assim, não, o médico falou que eu não posso comer pudim, não. Aí a esposa para te agradar fala assim, mas tu vai rejeitar meu pudim? Aí você fala assim, meu Deus, a prova está ficando difícil. Mas aí você é um cara assim, para não fazer desfeita para a esposa, o que, que você faz? Vou comer só um pedacinho. Olha o pedaço do cara. Comer só um pedacinho. Eu estou rindo aqui. Estou rindo aqui que eu fui numa visita. Estava eu e um homem dessa igreja aqui, que é muito querido aqui. Ele ia comer o negócio, a esposa falou assim, você não pode. Ele falou assim, ah, eu já tinha esquecido, desculpa, mas ele estava com vontade de comer mesmo. Aí o cara come só um pedacinho. Aí o pudim fica lá na geladeira. Irmão, dependendo de como tiver a situação, o cara vai dormir pensando em quê? No pudim. Irmão, nós precisamos pedir a Deus para aumentar nossa resistência, que nós não temos coragem de negar nenhum pudim. Eu quero confessar o meu pecado aqui diante dos irmãos. Eu pedi a minha esposa para fazer um mousse de maracujá. Quantos aqui admiram a ceguaria do Senhor? Aleluia, irmãos, hoje foi prova, porque o mousse fica bom mesmo depois que ele fica mais de um dia na geladeira, quando ele fica bem durinho, né, eu falei lá assim, poxa, tá com vontade de ver comer um mousse de maracujá, minha esposa foi lá, me abençoou, né, eu cheguei em casa, comi um pouco, mas ele fica melhor no outro dia, mas sabe que no outro dia começou a concorrência, mano, a concorrência... É forte. E hoje eu já saí aqui, depois daquela apresentação aqui da parentela. Eu acho que eu vi ela com aquele sanduíche na mão. Falei assim, meu Deus, que fome que está dando, cara. Terrível. Mas eu já estava pensando, comendo, já pensando na sobremesa. E está eu e a concorrência lá em casa. Chegou uma hora lá, eu falei assim, Senhor, perdoa o meu pecado aqui, Zé. Que a concorrência, né? A concorrência é Nicolas. Mas coitado, ele nem gosta muito. Mas quando eu cheguei, ela só tinha só um pouquinho de mousse. Eu falei, meu Deus, já está acabando. O que aconteceu com esse mousse? Simples, eu comi muito. Eu mesmo comi uns dois potes de uma vez. E eu falei assim, meu Deus do céu. Falei, Senhor, se o Senhor pedisse para fazer um jejum aqui agora, ia ficar difícil. Que prova. Igual um colega, a gente estava, fomos comer numa churrascaria, o colega chegou lá e falou assim, né, a gente comendo e vindo aquelas carnes, cortando, e a gente, e fulano, e aí? E ele só na água. E aí o colega falou assim, fulano, e você não vai comer nada não? Ele falou assim, não, rapaz, eu estou num propósito de oração. Rapaz, depois de vir mais umas duas carnes, e o cara está lá na água. Rapaz, o outro não ajudou o outro não. Falou assim, rapaz, entrega esse jejum aqui agora e come, cai na carne. Meu Deus, nós estamos sofrendo com você aqui. Porque, irmãos, era um negócio chico-chuque, o cara na água, a gente ficou sofrendo com ele. O outro não aguentou, falou, irmão, entrega esse jejum aqui agora e cai na carne. Porque não dá, irmão, nós estamos sofrendo contigo. Rapaz, mas eu fiquei louvando a Deus pela vida dele, que ele não foi, não, ele ficou firme. Falei, meu Deus, eu não posso fazer isso não, meu pai, eu tenho que melhorar minha vida. Irmãos, nós precisamos aumentar o nosso nível de resistência, sabe por quê? Porque a palavra aqui é armem-se. Se o mundo nos odeia, nós lutamos contra o mal, nós precisamos ter armas espirituais. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus, então nós precisamos nos armar. Não é armar para ficar violento, não é armar para poder atacar o outro, é armar para se defender, é armar-se para poder resistir ao dia mau. Porque, irmãos, quando chega o dia mau, você precisa estar preparado. Porque armar-se é preparar-se para resistir. Nem sempre o ataque está assim, o ataque está em se defender. E aqui Pedro está falando o seguinte, ó, armem-se também com o mesmo pensamento. Nós precisamos a cada dia, irmãos, estar trabalhando a nossa mente para que a nossa mente esteja debaixo da mentalidade de Cristo. É tanta coisa que vai chegando para nós assim de uma maneira tão sorrateira, tão assim devagarzinho. Tem negócio até que é bonito. Tem coisa assim até que é bonita. Mas aqui Pedro está nos lembrando da figura do cristão como um soldado. Alguém que está preparado para a batalha. Alguém que está lá com a armadura de Deus. Alguém que está lá firmes para resistir no dia mau e permanecer de pé. Quando a nossa vida está sob provação, nós precisamos aumentar a nossa resistência. Tem um texto lindo lá de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, que diz assim, se te mostrares frouxos no dia da angústia, a tua força será pequena. No dia da angústia, é uma grande oportunidade para a gente poder ainda aumentar a nossa resistência. É uma grande oportunidade. Nós precisamos nos armar. O cristão coloca um alvo na sua mente. E aí eu quero falar para os irmãos o seguinte, tem coisas na nossa vida que já tem que estar decidido, irmãos. Tem coisas que a gente não decide em cima da hora, não. Tem coisas que já está decidido. Por exemplo, o cara casou, já está decidido que ele vai ficar firme com a esposa até quando Deus chamar um ou outro. Já está decidido. Já está decidido que quando chegar alguém para fazer uma proposta indecente, já está decidido que eu direi não. Já está decidido. Não deixa para decidir na hora, porque quando deixa para decidir na hora, começa uma racionalização. Começa uma argumentação com o pecado, começa um diálogo com o pecado, começa um diálogo com o mal. E aí eu quero falar para você o seguinte, quando Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, é duas coisas. Primeiro, para não cair quando estiver sendo tentado, e também para não cair lá no buraco da tentação. Porque de vez em quando, nós achamos assim, não, está tudo bem, não, tem coisa que já tem que estar decidido. Tem coisas que a gente não decide na hora. Tem coisas que já está decidido. Quando acontecer, já está decidido. Ah, pastor, então vou adivinhar? Não, você não vai adivinhar nada, não. Já está decidido. Já está decidido que você é crente. Já está decidido que você vai seguir a Jesus. Já está decidido que a Bíblia é um valor para você. Já está decidido que você quer ser cheio do Espírito Santo. Já está decidido que a sua família, você quer cuidar da sua família para que ela seja uma bênção. Já está decidido. E se já está decidido, nós não temos mais que ficar conversando muito, porque já está decidido. Já está decidido. Porque quando a gente não decide algumas coisas antes, nós não nos armamos. E aí nós somos pegos de maneira assim, nós somos pegos desprevenidos. E você sabe, né, que às vezes as nossas maiores tentações vêm quando nós estamos naquele dia mal. Quando parece assim que está tudo dando mal mesmo, está tudo dando errado. O inimigo aproveita esses dias mesmo para poder jogar uma seta bem na nossa mente. Se você não tiver mente preparada, se você não estiver armado, se você não estiver ali preparado para isso, ah, querido, você sabe que de vez em quando parece assim, não, não deu problema, mas... Mas em terceiro lugar, aprenda a dizer não. Sabe uma coisa que é difícil às vezes a gente aprender a dizer não? Fiquei falando aqui do mousse, do pudim. É uma coisa difícil a gente dizer não, mas nós precisamos aprender a dizer não. Não para quem, pastor? Não para quê? Nós precisamos dizer não às exigências da carne, da natureza pecaminosa. Não. Sabe, tem horas assim que nós precisamos dizer não. A melhor maneira da gente começar a dizer não para o nosso corpo é realmente praticar o jejum. A gente começar a disciplinar o nosso corpo. E toda vez que você começar a sentir fome, toda vez que você quiser comer alguma coisa, que você se lembre de Deus e fale assim, Senhor, eu quero é ter fome de Deus. Eu quero é ter sede de Deus. É uma maneira da gente disciplinar. Porque, irmãos, coisa boa é comer. E não há nenhum pecado em comer, não, tá? Senão daqui a pouco o pessoal está falando assim, o pastor lá na igreja lá falou que agora pecado é comer. Não. Mas presta atenção. Vamos aqui um outro exemplo. Quando tu vai no rodízio de carne, qual é o pensamento? Vou fazer valer aquele dinheiro. Vou fazer valer. Vou fazer valer. O quê? Meu Deus, está caro, mas vamos fazer valer. Vamos fazer valer. Irmãos, o próprio mundo vai passando para nós aquela coisa assim, sem medida, sem limite. Sem medida e sem limite, vai mesmo, vai. Não, até quando aguentar, e quando não aguentar mais, você espera um pouco que tu vai aguentar ainda mais um pouco. Mas não é assim? Não. Vamos dar uma sentada aqui, vamos dar uma andada aqui no salão do restaurante. Tem gente que fala assim, não, ficamos lá quase até fechar com aquele sorriso nos lábios. Ficamos quase até fechar. Meu Deus, tinham que jogar, botar a gente para fora. Meu Deus. A gente tem que saber quem são essas pessoas para convidar elas menos na nossa casa. Brincadeira. Mas a gente precisa dizer não. Nós precisamos dizer não para os pensamentos impuros. Precisamos dizer não. A todo momento há um ataque contra os nossos pensamentos. Liga a televisão, sempre tem uma piadinha, sempre tem alguma coisa. Vai falar com alguém, tem sempre alguma coisa assim querendo atacar os nossos pensamentos. Dizer não às paixões desenfreadas. Tem horas assim que nós precisamos dar freio nas paixões da nossa vida. Porque aquilo que está sem freio, irmãos, está correndo perigo e está colocando o outro em risco. Aquilo que está sem freio está colocando o outro em risco. Mas uma coisa que me chama a atenção foi uma frase que eu li. É porque quando a nossa vida está sob provação, nós ficamos às vezes com a nossa ótica um pouco, assim, a nossa visão fica um pouco embaçada. Então nós temos que começar a aprender a dizer não. E aí eu li uma frase de um homem chamado Truman Capote, que diz o seguinte: a disciplina é a parte mais importante do sucesso. A parte mais importante do sucesso é a disciplina. E coisa difícil é a gente se disciplinar, coisa difícil é a gente estar ali disciplinado com algo. Irmãos, a disciplina é algo necessário para a nossa vida. Não é à toa que Deus já deixou que fosse escrito um livro para ensinar a disciplina. Nós gostamos muito dele, que é o livro de Provérbios. Quando vai falando ali da sabedoria, mas quando você lê lá no capítulo 1, ele foi escrito para dar experiência aos inexperientes e dar disciplina àqueles, até que são, àqueles que são jovens. A disciplina é algo importante na nossa vida. E é uma parte da disciplina a gente poder saber dizer não. Tem horas que nós estamos querendo agradar muita gente, tem hora que você precisa dizer não. Dizer não também faz parte da disciplina. Em quarto lugar, quando a nossa vida estiver sob provação, dê um adeus definitivo à sua antiga maneira de viver. Sabe, aqui o texto está nos falando sobre sofrimento. Necessariamente o sofrimento não é resultado de pecado. Mas o sofrimento traz para nós um momento de reflexão. Tem horas que nós estamos passando por alguns momentos e nós precisamos refletir sobre o momento que nós estamos passando. Porque para nós sempre é uma pergunta que às vezes não quer calar. Por quê? Já disse alguém que a pergunta não é por quê, mas é para quê? Eu até ampliaria essa pergunta dizendo também é para quem? Porque o texto daqui está nos falando que esse povo está sofrendo por fazer o bem. Você já sofreu por fazer o bem a alguém? Já foi maltratado por fazer o bem a alguém? Porque aqui o texto está falando aqui a partir do capítulo 3 o seguinte, olha, assim como Cristo fez o bem, ele sofreu, porque é melhor sofrer fazendo o bem. É melhor sofrer fazendo o bem. Mas como assim é melhor sofrer fazendo o bem? Porque nós estamos bem com a nossa consciência. Nós estamos bem com a nossa motivação. Nós estamos bem sabendo que nós estamos fazendo o bem, mas nós estamos sofrendo. É sinal que nós estamos semelhantes a Cristo. Mas o texto continua falando aqui o seguinte: aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Tem horas que nós passamos algumas lutas e ela deve nos trazer grande reflexão. E a reflexão que nós precisamos fazer é o seguinte: opa, o que, que esse sofrimento está querendo me ensinar? Que, como Deus está querendo me moldar? O que Deus está querendo fazer na minha vida? Porque na maioria das vezes nós oramos para Deus resolver um problema que nós estamos passando. Mas o problema não passa porque às vezes o problema está dentro de nós. E eu ousaria dizer mais, irmãos, às vezes o problema somos nós mesmos. É uma coisa mais difícil isso de encarar. E às vezes Deus deixa a gente passar por algumas provações para moldar o nosso caráter, para mudar a nossa maneira de viver, para mudar a nossa maneira de ver a vida. Deus deixa a gente passar pela prova para mudar, para trazer mudança. Às vezes Deus vai trazendo à tona algumas coisas que estavam ocultas. Porque o objetivo de Deus é nos melhorar. O objetivo de Deus é nos tornar melhores. E isso não é uma coisa tão fácil. Isso não depende apenas da minha força de vontade, nem da sua força de vontade. Isso é necessário uma força exterior, algo que vem às vezes de fora, para que haja dentro, e agindo dentro, a gente possa ser uma bênção para aqueles que estão do lado de fora. Nós precisamos dar um adeus definitivo para a nossa antiga maneira de viver. Nós temos uma característica forte na sociedade que a gente vive. A sociedade que a gente vive é uma sociedade hedonista, pautada pelo prazer, é o prazer pelo prazer. é prazer. Mas só que quando nós falamos apenas do prazer, quem se pauta apenas pelo prazer tem uma característica grande de imaturidade, porque são as crianças. As crianças que se pautam pelo prazer. Por exemplo, já tentou dar um remedinho lá na sua casa, lá? Aquele remedinho que tem aquele gostinho ruinzinho? A gente vai dar o remédio para a criança e fala assim, ah, não quero não. Mas por que você não quer? É ruim. Aí a gente fala o quê? É ruim, mas é bom. A criança fica assim, não estou entendendo nada. É ruim, mas é bom? Como é que é isso que é ruim, mas é bom? Não, é ruim, mas é para o seu bem. Tem coisas que a gente faz que não nos trazem grandes prazeres, mas são coisas necessárias, necessárias a serem feitas. Quando nós falamos acerca do pecado, quando o texto está aqui nos falando que quem sofreu no corpo rompeu com o pecado, está falando claramente que Cristo acabou com o reinado do pecado na nossa vida. Agora já não há mais domínio do pecado sobre nós. Já não há mais domínio sobre os valores do mundo sobre nós. Agora o que reina em nós é o reinado de Cristo. É o reinado de Deus. Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8 e 9, diz lá o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, quando nós damos um adeus definitivo à nossa antiga maneira de viver, nós agora experimentamos uma nova vida em nossa vida. A gente começa a experimentar coisas novas. E eu posso garantir a você que o novo que Deus tem para você é melhor do que o velho que você tem conservado. Estou aqui pensando agora quando Jesus falou assim, olha, a gente não derrama vinho novo em odre velho. A gente derrama vinho novo em odres novos. Sabe por quê? Porque se derramar vinho novo em odre velho, o odre se rompe e o vinho se perde. Se coloca vinho novo em odre novo, para que ambos se conservem. Nós precisamos pedir a Deus a cada dia para sermos um odre novo, para recebermos um vinho novo do Senhor. Mas em último lugar, nessa noite, quando sua vida estiver sob provação, endireite as suas prioridades. Quais são as suas prioridades hoje? Algumas vezes as nossas prioridades estão equivocadas. Elas são legítimas, elas são boas, mas podem estar equivocadas. O povo que estava vivendo aqui estava vivendo sobre ameaça de morte a todo momento. A prova aqui deles era muito mais severa do que a nossa. Mas é interessante percebermos como o texto nos diz lá no versículo 2, para que no tempo que lhe resta, para que no tempo que lhe resta você não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Para que no tempo que lhe resta. O tempo que lhe resta. Aqui a passagem nos deixa claro o pensamento seguinte. Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. Quais são as marcas que nós vamos deixar? Nós estamos de passagem. Estamos passando. Que marcas nós vamos deixar? Porque o peregrino está andando numa terra distante, ele ainda não chegou ao lar. E por ainda não ter chegado, por onde ele passa, ele quer deixar aquele lugar marcado. Porque o próprio peregrino sabe que o seu tempo é curto. E por ter um tempo curto, ele sabe que precisa administrar o tempo da melhor maneira possível. Quando nós olhamos para a nossa maneira de viver, para o nosso modo de vida? Como você está empregando o tempo que você tem na sua vida? Porque o tempo, irmãos, é uma coisa que a gente não recupera mais. O tempo é algo tão valioso, o investimento da nossa vida é algo tão valioso, que é algo que nós não podemos desperdiçar. Você pode empregar a sua vida de uma maneira ainda mais poderosa, fazendo com que a sua vida seja uma grande marca positiva na vida das pessoas que te cercam. Você pode usar a sua vida, talvez para você mesmo. Mas eu quero falar para você o seguinte: se você usa a sua vida para você mesmo, eu quero falar para você que a possibilidade de deixar marcas é quase nula. Porque as pessoas que mais marcaram as nossas vidas são pessoas que olharam para além delas mesmas. São pessoas que estenderam as mãos, emprestaram seus ombros, pessoas que pregaram com a sua própria vida para a vida de outras pessoas. São pessoas que foram testemunhas vivas do próprio amor de Cristo em suas vidas. Nós precisamos olhar a nossa vida pensando o seguinte: de agora em diante, o que eu vou fazer com ela? O que você tem feito com a sua vida? Quando a nossa vida está sob provação, e principalmente aqueles que às vezes passam assim, pertinho pelo vale da sombra da morte, começam a pensar e a repensar. Como é que vai viver aquela vida? Estou lembrando de um amigo que nós perdemos ele, né? Eu estava me vindo aqui à memória agora. E eu lembro de conversar com ele, às vezes eu ia com ele no médico, levando ele no médico. Ele falava para mim assim: pastor, eu não sei até quando eu vou ficar aqui, eu não tenho tempo a perder. Eu tenho que pregar para o máximo de pessoas que eu puder. Para o máximo de pessoas que eu puder. Então, enquanto eu dirigia, às vezes ele ligava para um amigo, ligava para outro amigo, fazia um convite: rapaz, vai lá na igreja de tal. Rapaz, era um negócio, ele era um cara muito bem relacionado. E eu ficava olhando e falava: meu Deus do céu. E ele só falava assim: pastor, não posso perder tempo. Sabe, tem horas que a gente, às vezes, nós estamos perdendo tempo. Quando a nossa vida está sob provação, a gente precisa olhar com mais carinho como nós estamos vivendo a nossa vida. Como nós estamos vivendo a nossa vida? A sua vida é uma vida preciosa demais e Deus quer usar a sua vida poderosamente. Sua vida é uma preciosidade e Deus quer usá-la. Ela é tão preciosa que você só tem uma. Ela é tão preciosa que às vezes você só vai ter uma oportunidade. Ela é tão preciosa que ela foi resgatada a preço de sangue. Ela é muito preciosa. Mas você precisa dar sentido maior para a sua vida. Pastor, e como é que eu faço isso? A primeira recomendação que eu quero te dar: viva a sua vida para Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Viva a sua vida para Deus. Irmãos, a melhor coisa é nós empregarmos a nossa vida no reino de Deus. A melhor coisa é isso. É muito bom quando nós vemos pessoas que se doam. E elas, no reino de Deus, elas acabam sendo usadas para impactar vidas. Às vezes através de um PG, através de uma visita, através de uma oração, através de um abraço. Viva a sua vida para Deus. Mas uma outra coisa também. Procure saber, compreender qual é a vontade de Deus. Porque quem vive para Deus quer saber qual é a vontade de Deus. Em Efésios 5, no versículo 18, ele nos faz uma convocação. A convocação é simples. Que vocês não vivam mais a sua vida como néscios, como insensatos, perdendo as oportunidades. Mas que vocês aproveitem bem cada oportunidade. E procurem saber qual é a vontade de Deus. Porque quando nós estamos vivendo na vontade de Deus, nós experimentamos ela que é boa, agradável e perfeita. O meu convite nessa noite para você é: se você tem vivido sob provação, talvez chegou uma hora de fazer uma grande reflexão e trazer a sua vida, se ela está fora, para dentro da vontade de Deus. Se você está vivendo sob provação, talvez seja um bom motivo para refletir sobre a sua vida, conforme como você tem vivido a sua vida, para quem você tem vivido a sua vida, quem tem dirigido a sua vida. Se a sua vida está sob provação, é uma boa oportunidade, é uma grande oportunidade para aumentar a sua resistência. É uma grande oportunidade para a gente começar a dizer não, mas é uma grande oportunidade para nós começarmos a olhar para Jesus e seguir o exemplo de Jesus, porque Ele para nós é o maior exemplo de inspiração e de vitória que nós temos. E eu quero convidar você agora para nós ficarmos de pé e nós cantarmos uma canção. Eu estava pensando naquela canção seguinte, do Kleber Lucas. E a vida que eu vou viver agora.
Te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte para a vida.
Pode cantar mais uma vez. Quando eu te conheci, Jesus.
Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte para a vida. Que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz que está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é pra motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz que está vazia agora.
Eu não posso sair daqui sem te convidar para viver essa vida. Eu quero perguntar para você que está aqui, talvez hoje, pela primeira vez, talvez ouvir essa palavra. Talvez você tenha passado uma luta muito grande na sua vida, talvez Deus esteja te chamando a atenção. Só para falar para você o seguinte, eu estou te chamando a atenção porque a vida que eu tenho para você é melhor do que aquela que você está vivendo agora. E aí, conforme eu falei para você, a melhor coisa que você tem é entregar a sua vida para aquele que a criou, para aquele que é o seu Criador, porque ele sabe os caminhos por onde você vai andar antes mesmo que você chegue lá. E aí, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, agora a gente fala assim: Senhor, a vida que eu vou viver agora, daqui para diante, é uma outra vida. Porque a Bíblia diz que assim que alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez você veio aqui nessa noite para que Deus fizesse algo novo na sua vida. E aí eu quero perguntar a você se você gostaria de receber a Jesus Cristo como único e eterno Salvador da sua vida. Se você deseja fazer isso, quero convidar você para levantar uma das suas mãos, que eu quero orar com você. Talvez você lá na galeria, aqui embaixo. Se Deus, talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, que Deus abençoe.
Amém.
Que Deus abençoe. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Você veio aqui nessa noite, você está vivendo afastado, você está vivendo uma prova terrível. Deus também está te chamando a atenção para falar: está na hora de voltar para casa. O que, que você está andando e fazendo por aí? Está na hora de você voltar para casa. Talvez você esteja aqui, está afastado dos caminhos do Senhor e você quer voltar hoje para o Senhor. Levanta uma das suas mãos que eu quero orar com você também aqui nessa noite. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a vida de vocês lá.
Aleluia.
Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Talvez você esteja aqui, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Está falando ao seu coração. Eu quero falar para você que aqui é o lugar dos iguais. Você está assim: pastor, estou sentindo algo aqui dentro do meu coração. Eu quero falar para você que é o Espírito Santo incomodando você, para tirar você dessa vida que você tem vivido, para dar uma nova vida para você nessa noite. Uma vida nova. Uma vida cheia de significado, uma vida agora dirigida pelo Senhor, uma vida agora que você vai viver, vai olhar para ela e vai falar assim: agora está valendo a pena. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente passa pelas lutas sim, mas a gente fica assim: agora está valendo a pena, agora está sendo uma bênção, porque agora você não caminha mais sozinho, agora não é você por você mesmo, agora Jesus está caminhando com você. Se você quer receber a Jesus, levante uma de suas mãos que eu quero orar com você. Você nessa noite, você está entregando a sua vida a Jesus. Levante uma de suas mãos que eu quero orar por você nessa noite. Eu quero fazer um convite para você que levantou a sua mão, porque nós queremos, eu quero orar por você aqui. Se você puder sair do seu lugar, vir aqui na frente, pastor Isaac já está aqui na frente, pastor Carlos, eu também já estou aqui. Se você que está voltando para Jesus hoje, sinalizou aqui hoje, eu gostaria que você viesse aqui na frente, porque nós queremos te dar um abraço. Nós queremos aqui te receber e falar o seguinte: ó, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Essa é a nossa igreja. Esse é nosso povo. Nós estamos aqui para receber você. Se você está recebendo a Jesus Cristo, se você não se sentiu constrangido, eu gostaria que você viesse aqui na frente para nós abraçarmos você, para nós orarmos com você. Mas se você é assim: pastor, estou meio envergonhado, eu quero falar para você que a gente não quer deixar você envergonhado, não. Nós queremos, na verdade, só acompanhar você um pouco mais de perto. só acompanhar um pouco você mais de perto. Então, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente. Talvez você, assim, não levantou a sua mão, mas você quer sair do seu lugar e quer vir aqui na frente para se colocar diante do Senhor e falar assim: olha, o pastor falou lá, fiquei meio envergonhado, não levantei a mão não, mas eu estou querendo aqui que você ore por mim. O pastor ora por mim. Ou talvez um outro irmão que está aqui na frente orar por você. Sabe por quê? Porque talvez você esteja aqui passando numa prova tremenda. Você está vivendo uma luta tremenda e você está querendo uma oração, porque você está sentindo assim: pastor, estou precisando da direção do Senhor. Você está querendo uma oração porque você está passando uma prova muito difícil. Eu quero convidar você para você sair agora do seu lugar, para você vir aqui, para nós orarmos por você, em nome de Jesus. Independente se você está aqui pela primeira vez ou não, você, irmão de nossa igreja: pastor, estou passando por uma prova, eu queria receber uma oração. Quero que você saia do seu lugar, porque nós queremos orar por você aqui também. Porque a gente entende que de vez em quando na nossa vida a gente passa uma luta, a gente passa uma prova, e a gente às vezes está à vontade de esmorecer. Mas eu quero falar para você: não esmoreça na fé não, porque o Senhor com certeza há de manter você de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite nos colocarmos diante do Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor sustente a vida dos meus irmãos, que estão, das minhas irmãs que estão aqui na frente. Senhor, essa menina, Senhor, essa jovem que está tomando a decisão de retornar à Tua casa, que o Senhor abençoe a vida dela, Senhor. Pai querido, que o Senhor abençoe muito a vida desse Senhor que está aqui, Senhor. Abençoe a vida dele. Senhor, abençoe a vida daquelas outras pessoas que levantaram as suas mãos, mas por algum motivo, Senhor, se sentiram meio que constrangidas de estarem conosco aqui na frente. Senhor, abençoe a vida delas grandemente, Senhor, e que nesses momentos de luta, nesses momentos de provação, Senhor, que eles sintam a presença poderosa do Senhor na vida deles. Senhor, que eles fiquem de pé para a glória do Teu nome, e que o Teu nome seja exaltado na vida deles, Senhor. Abençoe o Teu povo, Senhor, reunido aqui. Que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado na Sua presença. E que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor ainda nos abençoe muito a nossa igreja nessa semana. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém e amém.